Jornal Câmara dos Deputados.
Subcomissão trabalha para atualizar legislação do Código Penal.
Parlamentares defendem ações para evitar catástrofes naturais.
Deputados divergem sobre Código Florestal aprovado no Senado.
Janete Capiberibe, do PSB, afirma que o texto do Código Florestal aprovado pelo Senado ameaça reduzir de forma significativa as áreas preservadas no Amapá.
Na visão de Janete Capiberibe, a lógica do projeto é maximizar os rendimentos do agronegócio e não a preservação da biosfera. Ela alertou ainda que a proposta ignora alternativas que visem promover uma agricultura ecologicamente intensiva e diversificada.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, protestou contra a aprovação do novo Código Florestal brasileiro. Para ele, a matéria aprovada vai estimular o desmatamento e impedir que o Brasil reduza a emissão de gases.
Ivan Valente fez uma correlação entre a Conferência das Nações Unidas, realizada na África do Sul, e o novo Código Florestal, argumentando que os compromissos assumidos visam apenas a lucratividade e não a preservação do meio ambiente.
Janelson Padovani, do PSC do Paraná, elogiou o Senado pela aprovação do projeto que institui o novo Código Florestal. O deputado acredita que a aprovação da proposta, que volta a ser analisada pela Câmara, vai fortalecer a agropecuária brasileira.
Nelson Padovani ainda comemorou a decisão do Conselho Monetário Nacional de ampliar o prazo para pagamento da dívida dos agricultores familiares. Segundo o deputado, serão beneficiados 250 mil produtores rurais.
Justiça.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, repercutiu denúncia feita pela imprensa de que o Conselho Nacional de Justiça articula mecanismo para frear o trabalho desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Hoje, a Corregedoria atua livremente e pode investigar todas as suspeitas que envolvam magistrados. Edinho Bez criticou a tentativa de alterar as atribuições do órgão, determinando que, antes de abrir uma investigação, a Corregedoria deve submeter a decisão ao plenário do CNJ.
Júlio Campos, do DEM, divulgou a Carta de Alta Floresta, documento assinado por produtores da região norte de Mato Grosso. Ele explicou que se trata de um protesto contra o abuso cometido pela FUNAI na ampliação de reservas indígenas.
Ao justificar que a região possui jazidas de calcário para abastecer os produtores rurais, Júlio Campos afirmou que a exploração do minério poderia aumentar a produção de alimentos para o Brasil. O parlamentar solicitou que o Ministério da Justiça reconsidere as medidas adotadas.
A Secretaria Nacional de Direitos Humanos homologou a anistia a Carlos Marighella no dia em que ele completaria seu centenário de nascimento. Ao elogiar a iniciativa, Alice Portugal, do PCdoB baiano, lembrou que Marighella fundou a Ação Libertadora Nacional para lutar contra a ditadura.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, pediu a inscrição do nome de Carlos Marighella, que completaria 100 anos esse mês, no Livro dos Heróis da Pátria. O deputado destacou a luta do político assassinado em 1969 contra a ditadura militar.
A Advocacia-Geral da União garantiu a nomeação de todos os aprovados no concurso de procurador federal realizado em 2010. Segundo a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, os aprovados já haviam feito o curso de formação para assumirem o cargo, mas ainda não haviam tomado posse.
A expectativa, de acordo com a Mauri Teixeira, é a de que todos sejam chamados até fevereiro de 2012. Os primeiros 86 candidatos tomaram posse em dezembro.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, elogiou a Câmara dos Deputados por implementar medidas que garantam o direito constitucional de ir e vir das pessoas com deficiência.
Geraldo Rezende ainda citou outras iniciativas adotadas pela Casa, como os audiolivros e cardápios em braille. Ele acredita que essas ações, aliadas ao treinamento de servidores, eliminam muitas barreiras enfrentadas pelas pessoas com algum tipo de deficiência.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara criou uma subcomissão específica para atualizar o Código Penal brasileiro, que vigora desde 1940.
O objetivo da proposta é reequilibrar as distorções e propor penas diferenciadas, entre outros pontos. A repórter da Rádio Câmara, Georgia Moraes, tem mais detalhes sobre o assunto.
Um projeto de lei a ser discutido pela Câmara em 2012 deve corrigir distorções nas penas previstas no Código Penal. Relator de uma subcomissão sobre crimes e penas, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, vai propor as mudanças em seu parecer, que será apresentado em fevereiro. Ao longo de 2011, a subcomissão, vinculada à Comissão de Constituição e Justiça, discutiu a proporcionalidade das sanções no Código Penal e promoveu 5 seminários em todas as regiões do país. Na avaliação de Molon, está claro que há muitas disparidades que precisam ser corrigidas.
Nós temos hoje crimes graves com penas leves e crimes leves com penas graves. Isso produz injustiça. Isso faz com que uma pessoa seja punida mais do que deveria ser por um determinado crime e outra tenha uma punição inferior àquela que deveria receber.
Entre os exemplos de crimes cujas penas são desproporcionais, citados pelo relator, está o de falsificação de remédios ou cosméticos, que pode levar de 10 a 15 anos de prisão, enquanto o homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos de cadeia. Molon também quer propor mais rigor na punição do crime de corrupção, que hoje é de 2 a 12 anos de reclusão ou multa. Além de mexer nas penas, Molon também vai propor mudanças na definição e a fusão de tipos penais. Ele também vai incentivar a adoção de penas alternativas para alguns crimes.
Em vez de se gastar muito, algo em torno de 1.500, 2.000, 1.200, dependendo do estado, por mês, com cada preso, para que ele saia desse sistema, muitas vezes pior do que entrou, a gente quer, sobretudo, apostar em penas que façam com que o réu, o criminoso condenado, ele pague alguma coisa para a sociedade, que ganhe com isso, e não o contrário. A sociedade gastar e não se ver de forma nenhuma beneficiada com essa pena, que muitas vezes só piora aquele que vai voltar ao convívio social, escolado em crimes mais graves do que aqueles ou aquele que ele praticou e que o levaram à prisão.
Temas polêmicos, como a descriminalização do aborto e de drogas, não serão abordados no parecer de Molon. De Brasília, Geórgia Moraes.
Projeto de lei apresentado por Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, propõe a criação de um número único para as chamadas telefônicas de emergência. Ele explicou que, se aprovada, a lei atingirá todas as estradas municipais, estaduais, federais e rodovias concessionadas do país.
Segundo Edinho Araújo, o novo número de emergência deverá possuir 3 dígitos, assim como o 190 da Polícia Militar. O deputado salientou que, numa situação de risco, o motorista pode perder um tempo precioso por desconhecer o número de emergência da área em que transita.
Economia.
O Senado aprovou a proposta que prevê a redistribuição dos royalties do petróleo na bacia de Campos, beneficiando municípios e estados não produtores. Paulo Feijó, do PR Fluminense, criticou a iniciativa, argumentando que o projeto fere dispositivos e princípios constitucionais.
Paulo Feijó garantiu que os estados produtores vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra as alterações previstas. A proposta, disse ele, afeta o Estado Democrático de Direito e o modelo federativo, aumentando o risco de conflitos entre unidades produtoras e não produtoras.
Manato, do PDT, anunciou que, devido à ação da bancada capixaba, o governo federal adiou para 2012 a proposta de alteração no Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias.
Pelo Fundap, as empresas com sede no Espírito Santo são beneficiadas com redução do ICMS cobrado sobre importações que utilizem a estrutura portuária do estado. O fim do benefício, de acordo com Manato, comprometeria 150 mil empregos diretos e 450 mil indiretos.
Renato Molin, do PP Gaúcho, parabenizou a decisão do Ministério da Indústria e Comércio de desonerar produtos de exportação. O deputado comemorou o incentivo a setores como o coureiro calçadista e moveleiro, que, segundo ele, precisava da atenção do governo para resgatar a competitividade no mercado internacional.
Ao enaltecer o governo pela medida, Renato Molin frisou que mais 8.600 códigos tarifários passaram a ser beneficiados pelo regime especial de reintegração de valores tributários. Ele afirmou que, em 2010, o incentivo fiscal gerou uma receita de 80 bilhões de dólares em exportações.
Arnaldo Jardim, do PPS, registrou a realização do seminário Datagro, com uma série de atividades em São Paulo. Na ocasião, foram discutidas questões estruturais para o setor sucroenergético.
Ao defender a retomada da produção do etanol, Arnaldo Jardim afiançou também as garantias de se produzir em condições de sustentabilidade. O deputado apontou para a realização de um debate visando implantar um marco regulatório para o setor.
Transportes.
O Banco de Desenvolvimento da América Latina liberou um empréstimo no valor de US$ 520 milhões para a conclusão das obras do Arco Metropolitano. Simão Cecim, do PP, explicou que a rodovia ligará o complexo petroquímico de Itaboraí ao porto de Itaguaí, passando pela Baixada Fluminense.
Simão Cecim entende que a obra, com 145 quilômetros de extensão, marcará o início de uma nova era para cerca de 4 milhões de habitantes da Baixada Fluminense, levando o crescimento econômico e social para a região.
Flávia Moraes, do PDT goiano, informou que, segundo dados do DENIT, a duplicação da BR-060, que liga Brasília a Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, está mais adiantada que a previsão do cronograma inicial da obra.
Flávia Moraes lembrou que a duplicação da rodovia já foi concluída no trecho entre Brasília e Goiânia, facilitando o transporte de carga e de passageiros entre as duas capitais.
Desenvolvimento regional.
Parlamentares defendem ações para evitar catástrofes naturais.
O Instituto Nacional de Meteorologia registrou a maior precipitação pluviométrica na história de Bom Jesus da Lapa no início de dezembro. Arthur Oliveira Maia, do PMDB, cobrou do Ministério da Integração Nacional ações para minimizar os danos causados pelas chuvas no município baiano.
Arthur Oliveira Maia alertou que a segunda fase das obras na Lagoa de São Gotardo, que escoaria a água para o Rio São Francisco, ainda não foi concluída. O deputado atestou que houve prejuízos e destruição generalizada em Bom Jesus da Lapa.
Leopoldo Meyer, do PSB, registrou o início das obras de desassoreamento dos lagos existentes nos parques Barigui, Tingui e também São Lourenço, em Curitiba. Ele atentou para a necessidade de prevenção de alagamentos em todo o estado do Paraná.
Ao alertar que muitos ocupantes de cargos executivos não se preocupam com obras de prevenção, Leopoldo Meyer parabenizou o governo federal por ações de manutenção. O parlamentar destacou obras em diversas cidades brasileiras, visando evitar catástrofes naturais.
Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, divulgou a criação da Fundação Espaço Democrático com diversos quadros não ligados à vida partidária. Segundo ele, o objetivo é a criação de um projeto sustentável de desenvolvimento e distribuição de renda no país.
Brasília sediou o primeiro Congresso dos Diários do Interior do Brasil. Luci Choinac, do PT catarinense, informou que o evento reuniu representantes de 380 jornais, que respondem por 20 milhões de leitores e pela circulação de 4 milhões de exemplares diariamente.
Na visão de Luci Choinac, os jornais do interior são responsáveis pelo desenvolvimento da imprensa e contribuem de forma significativa para aperfeiçoar a democracia e a qualidade do jornalismo regional.
Educação.
Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, apoia a destinação de 10% do Produto Interno Bruto para a educação pública brasileira.
Luciana Santos saudou a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional dos Pós-Graduandos pela mobilização em defesa do Plano Nacional de Educação.
Jorginho Melo, do PSDB catarinense, informou que a Frente Parlamentar em Defesa da Bolsa de Amparo ao Estudante Carente definiu a agenda para 2012. O deputado também pediu apoio dos membros da frente para a discussão do FIES.
Mesmo com a redução da taxa para o financiamento, Jorginho Melo argumenta que não se pode cobrar juros de quem estuda. O parlamentar afirmou que projetos em tramitação na casa sobre o tema foram reunidos e as matérias prioritárias receberão o apoio da frente.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, apelou ao governo federal para que seja cumprido o acordo firmado em torno da gratificação dos servidores da educação. Ele lembrou que esse mês termina o prazo para beneficiar 992 servidores do estado do Amapá.
Sebastião Bala Rocha afirmou que o acordo foi proposto pela Advocacia Geral da União. O congressista argumentou que se a AGU afiançou, é porque é bom para a União e, consequentemente, para os servidores do estado.
Ciência e tecnologia.
Carlos Souza, do PSD, encaminhou indicativos a dois ministérios, apontando um vácuo jurídico existente a partir da construção do Centro de Biotecnologia do Amazonas.
Ao revelar que tanto o Ministério do Desenvolvimento como o da Ciência e Tecnologia não assumem a responsabilidade pelo centro, Carlos Souza denunciou a falta de pesquisadores e equipamentos. O parlamentar apelou ao governo federal para que encontre uma solução para o problema.
Previdência.
Raimundo Gomes de Matos, do PMDB cearense, registrou a entrega do relatório da subcomissão especial destinada a acompanhar o Sistema Único de Assistência Social.
Para Raimundo Gomes de Matos, o SUAS já é uma política de assistência social consolidada no país. Mas ele entende que é preciso fortalecer o sistema destinando mais recursos e estabelecendo a normatização dos procedimentos nos âmbitos municipal, estadual e da União.
Projeto de lei apresentado por Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, estabelece a prorrogação automática do vencimento das contas quando ocorrer greve de bancos ou correios, para que os idosos e os contribuintes brasileiros não sejam prejudicados.
Marlos Sampaio também espera que em 2012 a Câmara vote mais propostas de iniciativa dos parlamentares. Na avaliação do deputado, esse ano a Casa ficou refém das medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo.
Saúde.
Doutor Ubiali, do PSB, participou de reunião com a Pastoral da Saúde na cidade de Franca, no interior de São Paulo.
Ao fazer um balanço do encontro, doutor Ubiali cobrou mais investimentos em ações preventivas, sem prejuízo das medidas de recuperação, mais eficiência, honestidade e aumento de verbas para a saúde.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou a homenagem feita pela Assembleia Legislativa do Ceará ao empresário Ivens Dias Branco, fundador da fábrica de biscoitos Fortaleza, responsável por milhares de empregos diretos e indiretos.
José Ayrton, do PT cearense, parabenizou a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho pelos 35 anos de atividade. Ele frisou que a instituição foi fundada durante o Congresso do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e Previdência Social em 1976.
Marçal Filho, do PMDB Sul Mato Grossense, registrou as festividades realizadas em Dourados pela passagem do Dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Cibá Machado, do Acre, fez um balanço positivo das ações do PT na Câmara dos Deputados e no governo federal. Ele ressaltou que, apesar das dificuldades impostas pela crise mundial, o Brasil se mantém estabilizado e gerando empregos.
Ao citar os programas lançados pelo governo, Cibá Machado enalteceu o alcance social dos projetos e a valorização do salário mínimo. O congressista avaliou o ano de 2011 como positivo e produtivo para toda a bancada do PT.
Chico Alencar, do Rio de Janeiro, registrou a realização do 3º Congresso Nacional do PSOL. O evento, segundo o deputado, reuniu representantes dos trabalhadores, de movimentos ambientalistas e de diversos setores da sociedade.
Durante a convenção, afirmou Chico Alencar, houve ainda um minuto de aplauso ao ex-jogador Sócrates, que, de acordo com o parlamentar, viveu com intensidade o seu amor pelo futebol e pela democracia.
Esporte.
Deputados são contra a venda de álcool nos estádios de futebol.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, se posicionou contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol durante a realização da Copa do Mundo de 2014. Ele considera contraditório editar uma lei para o trânsito e liberar o consumo em locais esportivos.
Chico Lopes alertou que o Brasil não pode se submeter a pressões externas, devendo impor a vontade de suas leis. O congressista lembrou que está comprovada a redução do índice de violência em estádios que não vendem bebidas alcoólicas.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, é contra a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol durante a Copa do Mundo de 2014.
A legislação em vigor que proíbe a venda de álcool nos estádios é de 2008. João Ananias argumentou que, desde então, os índices de violência têm diminuído gradativamente. Somente no estádio do Mineirão, exemplificou o deputado, os índices diminuíram 70%.
Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, aplaudiu a inclusão de ações sociais na Lei Geral da Copa do Mundo. Ele apoiou o uso de parte dos lucros do evento para formar atletas e financiar a construção de centros de treinamento.
Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, parabenizou esportistas da cidade de Joinville pela conquista de 2 títulos nacionais. O Joinville Esporte Clube foi o campeão brasileiro da Série C de futebol, enquanto o Crona conquistou a Taça Brasil de futsal.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.